Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores. Nesses tempos extraordinários que a gente está vivendo e muito inusitados, esse é o primeiro podcast que nós estamos gravando por Skype. A gente está respeitando aí a orientação das autoridades, não ajudando esse vírus a se espalhar ainda mais. Então, o Rafael Bertazzi, que é o cérebro dos podcasts da Abril, está trabalhando da casa dele, eu estou da minha. E hoje a gente tem como convidado o Alexandre Laffer-Frankel, que está também na casa dele, suponho, né, Alexandre?
Fala, Raul. Fala, Rafa.
Você também está na sua casa ou não?
Eu estou na minha casa, estou de home office, como a gente falou agora, conforme a orientação das autoridades. Momento bastante estranho, né, Raul, eu diria?
Muito estranho, muito estranho. Eu até queria te perguntar, imagino que todo mundo esteja se refletindo, o que é morar hoje em dia e do que é estar em casa, especialmente, né, a gente está sentindo talvez um senso de comunidade que é bem raro nas bolhas de hoje, né? Acho que a gente está percebendo que todo mundo precisa de todo mundo, né? Países, pessoas, vizinhos. O que você acha que pode mudar a partir dessa pandemia?
Olha, Raul, agora a gente está, de uma certa forma, reaprendendo uma série de coisas. Eu acredito que a gente vai sair muito diferente desse momento, né? Está todo mundo agora com bastante medo, você vai falando com as pessoas. Hoje, agora, antes de entrar aqui no nosso podcast, eu estava falando com o pessoal de fora, alguns investidores nossos, e você sente que ninguém sabe muito bem o que fazer. Eu espero que a gente escute esse áudio daqui a algum tempo e fale, olha que loucura aquilo que a gente viveu e que faça parte de algo do passado. A gente está aprendendo que nós não somos senhores da situação. Existia uma situação de muito otimismo em toda a sociedade, na economia, estava todo mundo acreditando muito no novo Brasil, né, no crescimento, numa nova era, e de repente a gente é acometido por algo totalmente exógeno à nossa vontade, totalmente fora de controle, que dá uma freada brusca nas nossas vidas, na economia, coloca todo mundo sob forte apreensão. E é óbvio que muita coisa vai mudar, né? Não só do ponto de vista da saúde, de talvez a sociedade estar mais preparada para situações de emergência como essa, mas também hábitos cotidianos, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente aprender a sobreviver talvez com menos recursos por um tempo, de ter que fazer algumas mudanças nas nossas vidas e nas nossas empresas. Por outro lado, a gente já está vendo que é possível fazer muita coisa remota, muita gente falando, estou passando mais tempo com a minha família do que eu passava anteriormente. Então, tudo tem um lado positivo, mas o que a gente espera, acima de tudo, é que todos tenham a sua saúde preservada, a sua integridade. Isso é o mais importante, principalmente dos mais vulneráveis, né? A gente fica preocupado. Graças a Deus, todo mundo que escuta esse podcast, naturalmente, já conta com uma situação privilegiada só de ter acesso a esse conteúdo. A gente fica imaginando toda a população que sequer sabe como vai ter dinheiro, talvez, para comer amanhã ou se precisar de algum cuidado médico. Então, a gente fica muito preocupado. E nós, empresários, em especial, temos uma responsabilidade sobre muita gente, né?
Mas deixa eu começar a falar o que nos trouxe neste podcast, São Paulo Sonha, que é justamente o seu trabalho na Vitacom. E você tem falado muito de um conceito que está começando a chegar agora ao Brasil. Eu ia te pedir para você explicar um pouquinho o que você entende por co-living. E aí depois tem uma série de perguntas para te fazer. Mas o que é co-living, Alexandre?
Legal, Raul. Então, antes de entrar no que é o co-living, deixa eu falar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui e por que surgiu essa aderência ao co-living. Então, a empresa começou, nós fundamos a empresa há exatos 10 anos e a empresa nasceu por um conceito de mobilidade, de uma experiência pessoal minha, que eu morava muito longe da faculdade. E eu já abri a minha empresa desde o segundo ano da faculdade, e eu ficava 5 horas por dia dentro do carro, que era uma loucura. Mais tarde eu casei e fui morar num apartamento pequenininho, e eu comecei a fazer os meus trajetos a pé de bicicleta, ainda não tinha ciclofaixa, não tinha aplicativo de transporte, e mudou minha vida de uma forma muito importante naquela época. E eu falei, eu quero fundar uma empresa do mercado, mercado imobiliário, do mercado de moradia, em que as pessoas não precisem ficar horas e horas no trânsito. Isso ia na contramão de todo o mercado. Todo mundo falava em construir clubes, condomínios distantes, perto de áreas mais periféricas. E eu fui na contramão e comecei a Vitacom. E para permitir que as pessoas comprassem os apartamentos nos locais mais nobres, vamos dizer assim, mais próximos do trabalho, mais próximos do transporte público, nós começamos a fazer os apartamentos menores para caber no bolso, para ser uma forma de torná-los acessíveis, uma vez que essas áreas são bastante caras. Então a gente começou com um apartamento de 40 metros, 30, 20, depois 10 metros, recentemente a cápsula para servir como um apoio para uma pernoite de 2 metros quadrados, e isso foi uma iniciativa para permitir que as pessoas pudessem morar nos lugares mais nobres e não precisarem se locomover. Como as áreas eram pequenas e elas, de fato, as pessoas às vezes precisam de um pouco mais de espaço para receber pessoas, para poder fazer alguma atividade, como cozinhar, por exemplo, como trabalhar em uma área mais ampla, nós começamos a fazer os térreos e as áreas comuns dos prédios de uma forma compartilhada. E esse compartilhamento, ele derivou para alguns itens como o coworking dentro dos prédios, como a cozinha comunitária, como a área de... como um lounge em que as pessoas usam, como se fosse uma extensão da sua casa, uma sala de jantar privativa, que ela não precisa ter a sua sala de jantar própria, que ela usa uma ou duas vezes por ano, ela pode convidar as pessoas na área comum e por aí vai. E essas áreas comuns, compartilhadas, começaram a fazer com que as pessoas entrassem muito mais em contato, que se formasse uma grande comunidade. E nessa comunidade as pessoas começaram a se relacionar, a ter muita interação, e hoje na Vitacom são mais de 25 mil membros que moram em um dos nossos prédios, e começou a rolar desde trabalho, as pessoas fazendo nos coworkings, fazendo negócios. Então é o advogado prestando serviço para o designer, que presta serviço para o microempresário e por aí vai, as pessoas se reunindo por grupos de afinidade, às vezes por esporte, por culinária, por palestras, as pessoas combinando de sair juntas, enfim, começou a virar um grande centro social. E isso deu origem ao co-living. O co-living foi uma tendência que surgiu mais recentemente, que é uma tendência mundial, e aí a gente pode entrar um pouquinho no assunto. Eu queria te contar, Raul, se você me permitir, eu queria te falar de uma experiência que eu tive agora num evento em Nova York, que foi discutido o co-living. Posso seguir aqui na...
Pode, por favor.
Ótimo. Então, a gente foi num evento que chama MIPIM, que é um dos maiores eventos de mercado imobiliário do mundo, que aconteceu em Nova York. Isso foi no ano passado, e eu fui convidado para palestrar junto com pessoas de vários países, tá? Tinham pessoas dos Estados Unidos, tinham empresas da Europa, da Alemanha, da Inglaterra, tinha representante de Israel, e se eu não me engano, da Itália, e cada um contou um pouco das suas experiências de co-living, e eu fiquei impressionado como o co-living é uma tendência mundial, né? Os países foram andando até de uma certa forma, de uma forma independente, e todos eles chegaram numa mesma fórmula, que é das pessoas se relacionando e compartilhando em alguma intensidade a sua forma de morar. E daí surgiu esse termo co-living, empresas especializadas e pessoas que, às vezes sem perceber, moram em algum tipo de co-living. Então, para definir o termo co-living, é você morar em que, de alguma forma, exista algum tipo de compartilhamento, de encontro espontâneo entre as pessoas que moram e coabitam naquele espaço. E aí você tem várias intensidades, tá? Tem co-livings que as pessoas literalmente moram todas juntas no mesmo ambiente, elas compartilham desde o espaço em que elas dormem, no espaço em que elas convivem, isso inclui o banheiro, a cozinha e tudo mais. Existem outros modelos em que a pessoa tem a sua área privativa, o seu apartamento, e elas compartilham de uma série de áreas comuns e de equipamentos do prédio, e isso faz com que elas convivam, né? Que elas tenham algum tipo de contato social importante, e isso muda completamente o nosso estilo de viver, de se relacionar, de viver em sociedade. E foi muito interessante esse compartilhamento e ver que o mundo inteiro está seguindo nessa direção.
E deixa eu te perguntar, para muita gente no Brasil, o que você acaba de falar lembra o espírito das repúblicas. Então, tem céticos que acham que só se aplicaria a jovens, solteiros, ou seja, um grupo transitório, por assim dizer, né? Antes dessas pessoas se casarem e formarem família. Você acha que esse modelo é escalável, é maior apenas do que a pessoa da geração Z, do que o millennial?
Com certeza absoluta, Raul. Isso já está acontecendo, tá? Não é que é uma previsão de futuro. Então, como você falou, as repúblicas, acho que é um bom exemplo. Eu também tive algumas vezes na minha vida em kibbutz, que são aquelas, vamos dizer, comunidades que eram baseadas em agricultura. Hoje elas são industriais, elas são de tecnologia, mas que as pessoas vivem também compartilhando uma série de equipamentos, como é um refeitório comunitário, você tem equipamentos de lazer comunitário, tem as próprias fábricas em que os moradores trabalham na fábrica e por aí vai. E hoje o conceito um pouco mais, eu diria 2.0, que é o co-living, e ele começou com uma aderência maior, sem dúvida, na população mais jovem, com talvez estudantes ou pessoas jovens, mas hoje na nossa base, e nós já produzimos mais de 12 mil apartamentos com característica de co-living, e isso ele é aderente a todas as faixas da população. Tá? Então você tem os estudantes, obviamente, depois as pessoas ainda solteiras na época de que estão entrando no mercado de trabalho, e essa idade se estendeu muito, né? As pessoas estão adiando a idade de casamento, ela está muito mais próxima dos 35, 40 anos. Então, nessa fase da vida em que elas estão solteiras, o co-living é muito bem-vindo, esse contato social, esse tipo de interação, ele é altamente desejado, então tem uma aderência muito grande. Nós já temos co-living de famílias, em que também as áreas comuns e compartilhadas, elas são aderentes à família, então desde o lugar onde as crianças brincam até o local onde os adolescentes interagem, então são salas de videogame, salas de teen lounges, né, que a gente chama, ou de espaços para a galera jovem, em que elas podem ter a sua própria área, a sua individualidade preservada quando elas querem não estar em casa junto com os pais, toda a área de lazer, e tem uma aderência muito grande para a família. E por último, um grande público e crescente é o público da melhor idade, né, que também precisa de uma solução diferente, porque além de praticidade, de não querer ter gastos excessivos, é comprovado que o contato social intenso na melhor idade, ele é sensacional do ponto de vista de aumentar a longevidade, aumentar a felicidade, de criar uma proteção natural contra doenças como Alzheimer e a demência. Então, isso é muito interessante, promover o contato social nos prédios, tem sido muito, muito bacana, também com a terceira idade. E eu sou um fã, Raul, acredito como você, dessa... quando você tem não só a densidade, mas a diversidade nos prédios. Então, é o pessoal da melhor idade convivendo com o pessoal jovem, você tem uma troca muito interessante de ideias, de pensamentos, é altamente complementar. Então, eu acho maravilhoso quando eu vejo um prédio e hoje está cada vez mais comum, em que você tem um estudante morando com o pai de família, com o pessoal da terceira idade. Realmente é incrível essa troca, essa diversidade. Eu acho que isso traz progresso, traz troca de cultura, de ideias. Eu acho maravilhoso ver isso acontecer.
Agora, Alexandre, por décadas em São Paulo, havia um preconceito justamente contra essas unidades compactas. Ou seja, quanto menor, aliás, especialmente em prédios, onde a maioria das unidades era muito pequena, as pessoas chamavam de treme-treme, diziam que ia virar cortiço e tudo mais. Se acha que ainda é uma barreira cultural para muita gente o prédio com muitas unidades, especialmente as muito diminutas?
Olha, Raul, quando eu comecei a empresa, eu ouvia de todos os lados o seguinte: ah, isso aí é kitnet, isso aí é treme-treme, né, como você falou, ou isso aqui é flat, porque flat vinha de uma dor muito grande, né? O pessoal teve uma crise dos flats na década aí de 90 e todo mundo falava, né, isso é kitnet, é treme-treme, é flat. E, na verdade, o que eu sempre imaginei e a minha visão de futuro era propor uma nova forma de moradia. Era mostrar que as unidades menores poderiam ser uma grande solução para a cidade, principalmente no quesito de mobilidade e, na sequência, também no quesito social. E acho que isso se comprovou. A gente influenciou toda uma geração de incorporadores, de empresas que eram vorazes críticos e hoje estão fazendo esse tipo de proposta. Acho que a sociedade entendeu e comprou muito bem que é possível ter uma área privativa menor, mais eficiente, porque também é mais barato para manter, né? Você não gasta tanto, não só na aquisição, mas no condomínio, na manutenção, no IPTU, e isso faz delas mais eficientes, e o compartilhamento das áreas comuns, eles suprem de forma plena a necessidade do espaço adicional. Então, isso foi muito bem. Agora, quando a gente fala de muitas unidades por prédio, o que poderia ser, de certa forma, mal visto, hoje, todos os feedbacks, todas as pesquisas que a gente faz, ele é visto de uma maneira muito positiva. Tá? Eu vou te dar alguns motivos. O primeiro deles, que obviamente quando você tem um número grande de unidades num prédio, o condomínio fica muito mais barato, você dilui todos os custos fixos, e isso é muito interessante, principalmente num momento econômico mais delicado, a pessoa não quer pagar um condomínio excessivamente alto, e muitas vezes as pessoas pagam um condomínio para não ter nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de serviço, acaba sendo um custo totalmente inadequado e indesejado. E além disso, quando você tem um prédio maior, a possibilidade de você ter uma série de equipamentos disponíveis, ela é muito grande. Então, prédios hoje que... hoje o nosso número médio na Vitacom gira em torno de 400 a 450 unidades, temos prédios até de 700, 800 unidades. E daí a pessoa conta com uma academia profissional, com uma área de coworking altamente profissionalizada, ela tem piscina com raia para poder praticar exercício, natação, ela tem uma série de equipamentos como sala de ferramentas compartilhadas, ela tem toda a parte de mobilidade que vai desde a bicicleta, do patinete, do carro compartilhado, e isso melhora de forma tão intensa a vida da pessoa, Raul, que o número de unidades e essa vivência em sociedade, ela é muito bem-vinda. E outro ponto, a gente tem experimentado uma nova forma de viver em sociedade, que isso me surpreendeu de uma forma também incrível. Né? Todo mundo perguntava, poxa, mas quando a pessoa mora, ela vai respeitar as áreas comuns, e se ela for usar a ferramenta compartilhada, ela vai devolver, ela vai cuidar bem. E, Raul, é incrível como as pessoas, em um ambiente em que todo mundo respeita, em que ela sabe que ela vai ser a próxima pessoa a usar, em que ela conhece o vizinho porque ela encontra diariamente e ela se torna amiga do vizinho, as pessoas cuidam, as pessoas respeitam o que é do próximo. E o ambiente do prédio é algo maravilhoso. Como as pessoas se conhecem, toda aquela confusão, sabe, aquele negócio de música alta, da pessoa não respeitar o vizinho, isso acaba. Porque eu conheço o meu vizinho, ele é meu amigo, ou eu sei quem ele é, eu passo a respeitar muito mais. E essa experiência de ter um ambiente de respeito mútuo e das pessoas se relacionando poderia ser exportado para toda a sociedade. Essa experiência do co-living, de congregar, de compartilhar, de co-utilizar, se a gente conseguir mostrar que essa fórmula ela é altamente aderente e traz benefícios, seria um case muito legal para compartilhar com toda a sociedade. Ele pode ser expandido para o bairro, quando a gente fala da praça que fica ali perto, ou da biblioteca, pode ser expandido para o nosso conceito de cidade, para que a gente cuide de todas as áreas que são comuns a todos, do transporte público, das calçadas e por aí vai. Acho que isso é um exemplo maravilhoso para ser compartilhado com toda a sociedade.
Mas tem outra questão cultural. Eu gravei um podcast há pouco com o Isai Weinfeld e ele comentava como ainda acontece muito no mercado imobiliário do comprador vai lá no estande e diz, ah, eu não quero comprar um apartamento num prédio que tenha comércio no térreo. Aliás, ele até comentou no podcast, o Isai Weinfeld, que muita gente fala, não, se esse prédio tem comércio no térreo, nem pensar. Eu imagino que muitos desses novos prédios da Vitacom tenham o que se chama de fachada ativa, ou seja, uma loja de conveniência, pode ser uma lanchonete, pode ser um café, uma sorveteria. Você acha que isso está mudando ou você acha que ainda a gente teria que martelar assim, as vantagens de ter comércio por perto, ou seja, que ter comércio no térreo é algo saudável?
Raul, olha, sempre vai ter público para tudo, né? Você vai ter a pessoa que mora naquele prédio recuado, um por andar, com 5 vagas de garagem, que ele não quer ter comércio e também não quer ver ninguém, e precisamos respeitar, eu acho que é válido. Obviamente não é todo mundo que pode ter o que quer ter. Agora, eu enxergo uma cidade muito mais parecida com algumas outras cidades do mundo em que a gente volta maravilhado, né? Que tem, a gente fala, olha, eu fui andar na rua e tinha aquele café, e tinha aquela exposição, e tinha aquela galeria, e a gente volta maravilhado dessas interações e de ter o comércio disponível, as áreas mistas, de ter aquele restaurante bacana, da gente poder ter aquelas trocas também numa exposição, num teatro e por aí vai. Então, eu sou particularmente fã de uma cidade com uso misto, com densidade, com esse tipo de troca acontecendo. Mesmo antes da fachada ativa, quando ainda não existia o novo zoneamento, Raul, a gente já fazia os prédios com algum tipo de loja, de comércio ou de serviço aberto, não só para o prédio, obviamente, mas aberto para a rua, para privilegiar justamente esse tipo de interação. Então, eu sou fã dessa cidade aberta. E, de novo, não é todo mundo que quer, cada situação é uma situação, e a gente tem que respeitar todos, e assim acho que a gente convive e progride de uma forma saudável. O que não pode, o que a gente vê muito acontecer, que é aquela história não no meu quintal, né, que se tornou um termo famoso. Eu adoro morar num prédio alto que é meu, mas eu não quero que se construam do meu lado. Quer dizer, alguém construiu no que a pessoa mora, mas ela não quer que isso seja feito no vizinho, ou eu adoro ter a padaria na frente, mas perto ou no meu prédio eu não quero. Então existe, de certa forma, algum tipo também de egoísmo, muitas vezes, das pessoas não quererem para o próximo, quer dizer, elas querem para si, mas não querem dar o mesmo direito ou benefício para o próximo, simplesmente por uma questão de egoísmo, né?
Claro. Aliás, eu também gravei 2 podcasts sobre esse assunto, não no meu quintal. Para quem olhar aqui na plataforma de podcasts que você está ouvindo, há outros 2 podcasts sobre esse assunto, não no meu quintal. Mas tem uma outra entrevista que eu fiz aqui, também no podcast, com o Lucas Vargas, o CEO do Grupo Zap, né? Ele falava sobre dados e sobre o comportamento do preço dos imóveis. E ele falou uma curiosidade, que a maior parte desses apartamentos compactos, desses estúdios, acabam sendo lançados apenas na Zona Oeste. Ele até apontou áreas aí de grande concentração, né, perto da Faria Lima, perto da Rebouças, agora perto da 9 de Julho, mas ele dizia que em outras áreas da cidade, Zona Norte, Zona Leste, mesmo a Zona Sul, ainda tem poucos. Eu queria desmembrar essa pergunta em 2. Por que ainda é tão restrito à Zona Oeste? né? E o que você acha que faltaria para que esse tipo de moradia fosse mais acessível e mais fácil em outras regiões da cidade?
É uma excelente pergunta. Bom, a primeira resposta e mais óbvia, Raul, existe uma concentração de trabalho, né, nas zonas de trabalho da capital. Elas estão concentradas em algumas regiões e, obviamente, a demanda hoje que são as pessoas querendo morar perto dessa oferta de trabalho. Então, isso é um dos grandes fatores determinantes. Outro fator importante é a proximidade do transporte público, principalmente das linhas de metrô. Então, as pessoas buscam as linhas e o transporte público, também o ônibus. Outro ponto é o zoneamento da cidade, em que foram incentivados os prédios nos corredores de transporte. E por isso também, onde existe oferta de terrenos nessas regiões, obviamente o mercado migrou conforme esse incentivo, e era isso que era desejado, o mercado migrou para essas regiões para fazer os prédios onde existia zoneamento, potencial construtivo para fazê-los. Falando um pouquinho da Vitacom, a gente fez muitos prédios na zona central também, foi um ponto importante, na zona sul um pouco menos, e na zona leste a gente começa a lançar os primeiros prédios, se Deus quiser, agora com a retomada do mercado, aí no longo do segundo semestre, que também eu acho que vai ter bastante aderência. Mas outra coisa que é importante a gente entender em relação aos estúdios é que existe uma mudança da demografia muito importante, né? O mercado, ele, em algumas cidades como São Paulo, o número de pessoas morando solteiras ou uma residência de uma pessoa só, esse número deve chegar a alguma coisa perto de 40, 50% nos próximos anos, pela característica da população. A outra grande parte da população vão ser famílias pequenas, né, que seria o casal, com nenhum, um ou dois filhos, e essa configuração que deve representar cerca de 80, 90% de todo o mercado imobiliário, dos novos produtos que vão ser lançados. E a exceção disso vão ser os 3 e 4 dormitórios, seriam famílias maiores, apartamentos mais caros, que vai ser algo, uma produção relativamente pequena. Então, tendo essa nova característica da demanda e da população, obviamente os estúdios, os apartamentos compactos também, e hoje a gente está produzindo apartamentos de 30 a 35 metros também para famílias. Essa vai ser a nova característica do mercado imobiliário. São apartamentos menores, que são acessíveis, que cabem no bolso, para atender os públicos de pessoas solteiras e pequenas famílias.
Você falou de bolso, essa palavra mágica, especialmente neste ano imprevisível. Muita gente reclama que essas unidades, ainda que sejam compactas e pequenas, ainda são muito caras. Eu ia te perguntar, o que daria para ser feito, ainda mais nesse ano, que, de novo, vai se discutir tanto como se estimula a economia, o que daria para ser feito para baratear o preço dessas unidades compactas em áreas centrais?
Legal. Então, a composição de preço de um apartamento, Raul, sem me estender muito, ele é composto principalmente pelo o terreno, o que você tem que pagar pela terra, e ele é dividido pelo número de unidades. Existe um custo importante que é a outorga, que é paga para o poder público. Na verdade, é um imposto que nós, incorporadores, pagamos, mas que, obviamente, ele reflete no preço da unidade e o custo da construção. Então, ao contrário do que muita gente imagina, a margem do setor, ela é uma margem relativamente pequena, tá? Por todo o risco e por toda a dificuldade da cadeia construtiva. Então, o empreendimento, ele demora cerca de 4 a 5 anos para ser feito, tem todo o... Você assume riscos em relação ao custo de construção, a economia pode mudar nesse meio tempo, enfim, a margem, ela é adequada. O que eu vejo como algo a ser feito neste período, em primeiro lugar, e vai existir uma flexibilização maior da compra de terrenos, então esse insumo deve diminuir um pouquinho. O custo de obra também, ele tem pouca margem, pouca elasticidade mas ele deve também ter um pouco de deflação. E principalmente, se houver uma redução do custo de outorga ou isenção, que seria mais propício para não travar o mercado, para produzir unidades mais baratas e o consumidor poder comprar unidades mais baratas, e algum tipo de incentivo do ponto de vista de impostos e de financiamentos mais baratos, seria possível produzir unidades também mais baratas e, no fim, permitir que mais pessoas possam ter acesso ao seu apartamento, à sua casa, o que seria muito bom para a sociedade, como, não só como a gente provê uma necessidade básica, mas também geração de empregos e movimentação da economia.
Então, você acha que o preço dos terrenos pode cair nos próximos meses?
Eu acredito que sim. Não só cair, mas também a flexibilização na forma de pagamento. Existe um instrumento muito forte no mercado, que é a permuta, que a pessoa troca o terreno por unidades construídas. Isso também ajuda a gerar unidades mais baratas para o consumidor final. Acho que vai existir sim mais flexibilidade, uma vez que a economia com certeza vai estar menos aquecida. Então vai ser possível negociar melhor os terrenos, sem dúvida.
Eu queria te perguntar dois desafios aí como empreendedor que você tem, né? Eu imagino que muitas pessoas que se aproximam hoje da Vitacom são investidoras e que estão aí diversificando o seu portfólio e que querem investir em imóveis e estão colocando dinheiro lá. Mas não necessariamente vão morar nessas unidades. Então, essas unidades podem ser alugadas, e não vendidas, né? Como se cria esse senso de comunidade? Ou seja, o investidor não vai estar morando lá, mas vai ter aí muitos inquilinos morando nesses prédios. E como você falou, às vezes são 200, 300, 400 pessoas. O que você já aprendeu? Assim, o que é que funciona para se criar essa comunidade que você falou, de pessoas que se conheçam, de pessoas que se respeitem?
Ótima pergunta. Realmente, uma grande parte das nossas vendas são feitas para investidores que compram o imóvel com o intuito de alugar. E aí vem uma visão também de mercado que eu acredito que cada vez mais o mercado imobiliário, as pessoas vão querer morar como um serviço e não mais comprando a sua unidade. Tá, a nossa vida está muito dinâmica hoje, então nós teríamos necessidade de mudar algumas vezes de casa, de apartamento ao longo das nossas vidas por conta das demandas ou da forma como a sociedade e a dinâmica está acontecendo. Então, um exemplo, tá? A pessoa poderia morar perto da faculdade quando ela está estudando, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai querer morar perto do trabalho, ela progride um pouco na sua carreira, ela pode acessar uma unidade um pouco maior, depois as pessoas casam, então ela precisa de um apartamento que comporte um casal, depois vem os filhos, a pessoa precisa de um apartamento que comporte os filhos saem de casa, ela pode dar uma diminuída no apartamento e no custo fixo, depois ela entra na melhor idade e precisa também de uma nova solução. Enfim, isso sem contar que a pessoa pode mudar de cidade, de emprego, ao longo da sua carreira. Então, na minha visão, não faz sentido uma pessoa imobilizar o dinheiro num financiamento de 30 anos e morar num único apartamento a sua vida inteira, uma vez que as vidas das pessoas ela vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Então, a moradia como um serviço, hoje a gente conhece como aluguel, tá? Eu acho que isso vai mudar e vai mudar de uma forma bastante rápida. A gente vai ter um tipo de moradia dinâmica, com soluções muito mais eficientes do que tomar um financiamento por 30 anos. Daí todo mundo me pergunta, poxa, mas e a segurança da casa própria, o sonho da casa própria? Na verdade, existe uma ilusão, porque se você deixar de pagar o seu financiamento, se você deixar de pagar o seu condomínio, o seu IPTU, a casa própria ela também vai ser ameaçada. Tá? Quantos e quantas pessoas deixaram de pagar condomínio e tiveram os seus imóveis leiloados, quantas pessoas não conseguiram pagar o financiamento e tiveram que se desfazer ou perderam o seu imóvel. Então, eu sinceramente acredito que a pessoa deve permanecer com seus recursos, vai investir na sua carreira, no estudo, vai empreender. Acho que existe uma forma melhor de ter a moradia, de acessar a moradia através de um serviço. E daí a gente fala do inquilino, né? Que é essa pessoa que vai optar por morar naquele prédio, não como uma compra, mas como uma utilização. Que isso hoje pode ser um aluguel, mas muito em breve eu acredito que isso vai se aproximar de uma espécie de membership, né? De uma associação, assim como tem um clube, assim como tem a Netflix, assim como tem uma academia, várias outras soluções, a moradia vai ser algo muito parecido e a pessoa vai escolher o lugar onde ela quer morar. E isso está muito relacionado à localização, está muito relacionado a com quem eu quero morar, a com quem eu quero me relacionar. Você mesmo que genialmente criou alguns termos como os Faria Limers e os Santa Ceciliers, às vezes eu vou querer conviver com pessoas mais criativas, mais pró-negócios, que têm um estilo de vida parecido com o meu. Às vezes eu estou numa fase de vida em que eu quero estar próximo de uma certa faixa etária, e eu acredito muito nisso, e esse senso de comunidade, esse relacionamento, ele acontece de forma natural, né? Se eu tenho essa afinidade, se eu estou aberto a isso, essa mágica da comunidade, do relacionamento, de você criar relações em vários aspectos, ela acontece naturalmente, e acho que aí você tem uma nova forma de contato social, de aproximação, não só pelo WhatsApp, mas também nesse contato social que é tão importante, e a moradia passa a ser um dos pontos principais, um ponto-chave desses nossos relacionamentos.
Alexandre, tanto o Copan quanto o Conjunto Nacional, eu diria dois dos prédios mais brilhantes já construídos no Brasil, passaram por momentos de decadência muito forte e deram a volta por cima por algo ainda pouco estudado nas faculdades de arquitetura e mesmo pela sociedade em geral, que é a questão da gestão, né? Ou seja, o Conjunto Nacional e o Copan ressuscitaram de alguma maneira quando tiveram síndicos aí, linha dura, e que deram um jeito em problemas aí crônicos de manutenção. No caso dos prédios da Vitacom, especialmente nesses que você falou, que vão ter 500 unidades, 600 unidades, você já prevê aí uma gestão diferente? Ou seja, colocar tanta gente se comportando sob o mesmo teto?
Sim, Raul, acho que tem um ponto excelente que você comentou, e muito dessa decadência ela acontece porque uma das únicas formas de você colocar um empreendimento de pé no Brasil é você vender isso de forma pulverizada para uma série de proprietários, seja ele morador ou investidor. Em algum momento, vamos pegar numa crise econômica em que as pessoas não tenham dinheiro, não vai ter recurso para fazer uma reforma, você não tem uma reserva no condomínio para poder fazer uma manutenção de fachada, por exemplo, de um elevador, e muitas vezes, por conta dessa falta de recurso e desse alinhamento entre todos os moradores, afinal aquilo se torna uma democracia e talvez uma gestão também que não seja tão eficiente, aqueles prédios entram em decadência, ele não tem renovação, ele não é bem cuidado, e a gente vê casos como o Copan, que durante muito tempo ele entrou numa decadência. O que a gente faz em relação a isso? Tá? A Vitacom está desenvolvendo uma série de prédios proprietários que não vêm à venda. Então, são prédios que pertencem à nossa companhia e nós administramos ele de uma forma profissional e essas unidades são alugadas. Então, existe uma gestão profissional. Esse prédio vai ser renovado, esse prédio vai ter uma administração eficiente para garantir que ele esteja bem cuidado, que vai ter um bom serviço e assim ele não entre em decadência. Esse é um novo modelo que já é amplamente difundido pelo mundo inteiro e ainda é uma novidade no Brasil. E existem prédios que são vendidos desse modelo pulverizado para vários proprietários. E o que a gente faz nesse caso é, primeiro, colocar uma gestão profissional inicial, né? Nós ficamos como gestores do prédio durante os primeiros 4 anos para garantir uma boa implementação, nada impede que isso mude ao longo do tempo, afinal é uma democracia. Nós fazemos um custo de condomínio muito, muito eficiente, Raul, e isso é fundamental, porque se o custo for eficiente e não faltar dinheiro, aquele prédio tende a ser bem cuidado, tende a ficar atualizado, e muitas vezes no passado não se pensava nisso, né? Ele tinha um custo de operacional muito caro, precisava de muita gente para operar, muitos dos equipamentos eles se deterioravam muito rápido, e acho que isso cabe ao empreendedor pensar e garantir que não aconteça de uma forma intensa e prejudique o prédio no futuro. Então são cuidados que precisam ser levados em conta para garantir o bom funcionamento. Depois eu queria te falar um pouquinho de uma outra iniciativa, que é a plataforma de locação, que é o que eu acredito sobre o futuro da moradia.
Ah, me conta, não me fala.
Legal. Então, no ano passado, nós criamos uma plataforma que é a House. E a House, ela nasceu dentro da Vitacom como para dar suporte para os investidores que compravam um apartamento. Eles queriam locar o apartamento, mas eles não tinham ninguém que fizesse esse trabalho por eles. Então, eles recebiam um apartamento pelado, né, como ele habitualmente é entregue no mercado. Então, ele tinha que primeiro mobiliar ou deixar aquele apartamento em condições de habitabilidade e depois fazer a locação. E ele ficava totalmente na mão. Na verdade, ele recebia um passivo, recebia um boleto de condomínio, um boleto de IPTU e um apartamento inacabado. E nós criamos a House como uma plataforma que ela tem como intuito prestar o serviço para aquele proprietário de fazer uma locação e garantir para ele a rentabilidade. Tá? Isso do ponto de vista do proprietário do imóvel que almeja a renda. Então ele entrega na nossa mão o apartamento, ele é mobiliado de uma forma eficiente, assim, com um custo super otimizado, e ele começa a gerar renda já no primeiro mês. Nós já temos a demanda, tem uma distribuição digital para mais de 50 canais, e existe toda uma operação em que ele acompanha digitalmente, ele vê como se fosse um fundo de investimento, ele acompanha online tudo o que está acontecendo com o apartamento e recebe o aluguel no fim do mês. Então é super simples, ele não tem trabalho nenhum. Agora, o que é mais legal é da ponta do usuário final, que daí entra o conceito de co-living, e essa experiência da Vitacom de mais de 70 prédios, a gente transferiu esse know-how para a plataforma de locação, que ela tem como objetivo prover a moradia como um serviço de uma forma totalmente flexível. A flexibilidade acho que é um ponto fundamental nessa equação, que a pessoa pode morar de um dia até 3 anos, 5 anos, e ela faz ela contrata essa moradia, ela formaliza um contrato de aluguel com a mesma facilidade que ela chama um meio de transporte por aplicativo. Então, em 3 minutos, ela decide morar em um apartamento, ela faz a visita virtual e ela pode morar por 3 anos. Então, na nossa visão, o futuro da moradia é a pessoa poder ter um serviço flexível em que ela possa mudar a qualquer momento, não tem multa, não tem entrave, ela pode mudar do tamanho do apartamento, de localidade, se ela mudou de emprego, ela pode ir para outro bairro, se ela mudou de cidade, ela pode mudar para outra cidade e por aí vai. Então, a nossa visão é começar a prover a moradia como um serviço, e um serviço totalmente flexível. Junto a isso, tem todos os serviços que você possa imaginar que facilitam a vida da pessoa, desde a manutenção. Então, precisei consertar um vazamento, precisei trocar uma lâmpada, o meu ar-condicionado está com algum problema. Então, já tem toda a parte de manutenção. A gente cuida desde a limpeza, da troca do lençol, da troca da toalha. Então, tudo aquilo que pode tirar o nosso sossego e o nosso tempo no dia a dia, isso já está resolvido. Então, a ideia é que a moradia seja algo fluido, sem nenhum tipo de atrito, e as pessoas comecem a morar como um membership, que a gente falou, como uma associação, e não mais no modelo antigo. Então, essa é a transformação, e isso é proporcionado não só pela tecnologia e pelo modelo de negócios, mas também pelos novos hábitos das pessoas. Ele começa na geração Z, nos millennials, mas ele começa também a atrair um grande número de pessoas que entendem este formato como muito mais eficiente para suas vidas. A pessoa está mais solta, mais aberta para poder levar a vida de uma forma mais leve, poder ter as mudanças ao longo do tempo. E eu acredito muito nessa nova forma de moradia para os próximos anos.
Alexandre, e última pergunta, que é um clássico aqui do podcast: que lugar, que coisa você mudaria ou melhoraria na cidade de São Paulo? Qual seria o seu sonho de transformação de algum lugar da cidade?
Olha, Raul, eu vou falar mais do que um sonho de transformação. A grande transformação que eu imagino é a moradia acessível para todo mundo. Nós temos um déficit gigantesco para as pessoas que moram de uma forma totalmente inadequada. Não estou nem falando só de favela, tá? Estou falando de morar longe, de morar com uma vida que não é bacana para nossas famílias, longe de qualquer escola, de creche. Então, o meu sonho é prover uma nova forma de moradia em que todos tenham uma vida muito melhor em todos os aspectos. Esse é meu grande sonho, acabar com esse déficit e prover algo melhor. E é isso que eu venho trabalhando e, com certeza, agora com novos formatos, criando um impacto infinitamente maior e positivo na sociedade. Esse é o meu sonho.
Olha só, o podcast ainda não terminou dessa vez, porque eu gravei esse papo com o Alexandre no início da quarentena, mas algumas semanas depois eu tive que perguntar aí mais enfaticamente como ele explica o que pode acontecer com o mercado de apartamentos muito compactos nesse momento de confinamento. Olha só o que ele me respondeu.
Muita gente perguntando, nesse momento de quarentena, como está sendo a vida num apartamento compacto. Primeiro, salientando o ponto positivo, que se não fossem os apartamentos compactos e, por sua vez, mais econômicos, muita gente não teria acesso agora à moradia própria ou a um apartamento para praticar o isolamento. A falta de espaço é, sim, uma questão importante. Muitas das pessoas contavam com as áreas comuns dos prédios como um apoio, como uma extensão de suas casas, e durante este momento elas vão estar mais reclusas a uma área privativa menor. Para minimizar esse impacto, nós estamos fazendo uma série de atividades, de ações entre a nossa comunidade e torcendo para que em breve essa quarentena ela seja gradativamente relaxada e as pessoas voltem às suas vidas normais.
Mais algumas boas reflexões, e você que é ouvinte aí fiel do podcast São Paulo Sonha, eu te peço encarecidamente para se inscrever, tanto no nosso YouTube quanto no Spotify, para ser avisado sempre que tiver um novo episódio e também para ouvir os últimos episódios, né? Até mesmo antes da quarentena. Tem vários episódios bons aí, com Maurício Arruda, com Drauzio Varela, com Márcio Kogan, com Isai Weinfeld, com incorporadores, com arquitetos, com a Diana Radomisler, com a Maria Tereza Diniz, e tanta gente boa por aí. Acho que vale muito a pena ouvir e recuperar esse tempo perdido. Ah, e a Mila Strauss também, que falou muito da vida noturna. Quem sabe algum dia a vida noturna volta. Fiquem em casa e pensamento positivo.